day. Adormecer, será e acordará no mesmo lugar do Arapé.
Afinistas de tarde, povo brasileiro que adora uma desgraça, adora ver uma criança morrer pra faltar ao trabalho e protestar no meio da rua. Eu sou o Van Guedes, curto punk rock e hardcore e estou aqui com ele, o autor de músicas nacionais com o menor número de músicas nacionais lançadas, Sérgio Luiz.
Eu sou Sérgio Luiz, defensor do rock nacional e estou aqui pra encher a nossa bandeira.
Do outro lado do mundo, do outro lado do fuso horário mundial, está Rafael Zero.
E aí galera, bom dia. Sou o Rafael Zero, tô aqui pra defender J-Rock e o Japão em si. E quero entender por que você falou da miséria do Brasil e de crianças morrendo pra protestar o trabalho. Eu não entendi.
Faltar o trabalho.
Exatamente.
É porque sempre tem, sempre que uma criança morre, eles pegam como bandeira, assim, sabe? É, fulano de tal, eu amo fulano de tal. Nunca viu a criança na vida. Aí vai protestar, sabe? Falta trabalho e fica na porta do bagulho lá, reclamando lá da vida. É coisa de brasileiro, né, cara? De que vira carga e corre pra rua pra pegar cerveja. Uma vez eu vi uma foto da garota tomando banho de Guaraná, cara. Porque tinha virado o caminhão na rua, ela falava, vou tomar banho de Guaraná. Super normal.
Eu vi uma notícia uma vez também, que era a seguinte. Vira um caminhão de cerveja na estrada Rio Santos, São Paulo-Santos, né? Rio pro Santos. Aí tava lá, vira carga de cerveja e 2 horas a carga sumiu. Virou um caminhão de livros. A carga ficou 2 dias exposta e nenhum livro foi roubado.
Incrível, né, verdade. É o Brasil. O pessoal vai protestar lá, né? Na casa do lá. Então vamos seguir em frente, vamos parar de falar se a gente ofenda alguém que já morreu ou alguma coisa do tipo. Vamos seguir em frente pro primeiro quadro. Top 5 vocalistas homens maquiados de banda de rock. Vamos listar as 5 pessoas mais maquiadas do mundo do rock and roll. Os 5 vocalistas mais maquiados, na verdade. E no quinto lugar, para começar, temos aquele que é considerado o pai do rock, o filho de Satã, o príncipe das trevas, o homem que comeu morcego em um dos seus populares festivais nos Estados Unidos, Ozzy Osbourne.
Em quarto lugar, um homem chamado por Vincent Damon Furnier, é cantor e compositor de rock, mas também conhecido como Alice Cooper. É, ele também gosta de se maquiar e ganhou nossa quarta posição.
Tudo boiolinha, né, cara?
No terceiro lugar, tem ele que não podia ficar de fora, o amor do Van Guedes aí, cara. O cara que começou com atitude punk e maneira e se tornou esse boiola maquiado, Billy Joe Armstrong do Green Day.
Eu não entendo o que é uma atitude punk pra você, cara. O cara cantar a musiquinha no hospício fingindo é atitude punk, né?
O Green Day era bem punk, cara. Venhamos e convenhamos, cara. Era muito bom o Green Day. Então, virou essa porcaria aí boiolíssima, cara. E ele pintando o olhinho aí, falando da planeta Terra e... Ah, é boiola.
Eu não discordo disso, que ele se maquia e nada disso. Eu só quero entender o que era atitude punk pra você naquela época, então. Usar mais baixo do que guitarra na banda, né? Atitude punk.
É, deve ser.
É verdade. Do you have the time to listen to me whine?
About nothing and everything all at once. Vamos para o nosso segundo lugar. Segundo lugar, também chamado de Shane Witz. Muito bom, né? Haifa. Onde fica Haifa? Alguém sabe?
Não faço ideia.
Não sei nem o que é Haifa, cara.
Haifa é uma cidade, imagino eu.
Nossa.
Não interessa. É, Shane Witz, também conhecido por todo mundo como Gene Simmons, é vocalista e baixista e também fundador da banda Kiss. Vocês gostam de... Sérgio, tu gosta de Kiss, Sérgio?
Não.
Ok. Resposta direta.
Só pra constar, Haifa ou Haifa é em Israel.
Nossa.
Gene Simmons nasceu em Israel. Muito bom, uma curiosidade interessante para vocês, né? Vai mudar a vida de vocês.
O Gene Simmons é aquele da língua, né?
É, o da língua. Eu acho que não, o baixista da língua, isso aí.
Nossa
senhora. Que bom, garoto.
Ele participou do Aprendiz,
olha, cara. Olha a característica marcante do cara, né, cara? A língua.
Ele participou do Aprendiz, o Aprendiz Celebridade com Donald Trump. Eu acompanhei, ele teve uma prova lá da galera da Kodak, né? Que ele disse que a Kodak tava errada. Aí o Donald até perguntou pra ele: você tá falando que o cliente tá errado? Ele tá, e eu vou provar isso. Eles estão errados e eu que sou o certo na história. E discutiu, foi demitido, e depois de um tempo ele participou de novo do programa. A ideia que ele tinha dado errado, e a ideia que a Kodak deu muito certo, a Kodak tava vendendo bastante, e ele disse que mesmo assim eles estavam errados. Porra nenhuma a ver com nada isso, mas.
Verdade.
Fazer o quê?
Então vamos para o nosso primeiro lugar mais rápido do universo, né? Isso vai.
Em primeiro lugar, um cantor muito querido, também muito polêmico.
Querido por você, né?
Querido por você. Não, eu gosto, cara, eu gosto.
Ah, tá vendo?
Eu acho interessante.
Nem falei 500, já tá me agredindo, calma.
Mas o Van Guedes gostar de alguém, cara, ele tem que ser muito estranho, você sabe disso, né?
Ele também é estranho, por isso que tá no primeiro lugar, tá vendo?
Ele é muito estranho, eu gosto dele. É porque assim, ele ultrapassou a barreira de só se maquiar, entendeu? Tipo, Gene Simmons é criancinha perto dele. Gene Simmons mudou a língua só, sabe? Mudou. Ele só tem a língua, sabe, de característica. E passa uma maquiagemzinha na cara. Esse primeiro lugar não, cara. Ele é a maquiagem pessoal.
Exatamente. Sabe? Ele a gente não vive sem maquiagem. Não existe um rosto sem maquiagem. Eu tô falando do Marilyn Manson.
O cara agora que tira pode duas falar. Costelas pra poder... Vocês sabem, né?
Não, olha
abaixar
só.
Melhor, ué.
Olha só, eu não tô falando.
Tu gosta desse cara, né?
Que eu admiro
o Rob Fezes. Ele é muito... Você admira a pessoa que faz essas coisas.
Bem
estranho. Como músico.
Ele é uma boa pessoa.
É, nossa, ótima pessoa.
Gosto, cara. Eu gosto dele, sério mesmo. Acho ele muito maneiro. As músicas dele são legais.
É verdade, concordo com o maquiagem.
Ele é o senhor da maquiagem, nisso a gente concorda, mas as músicas dele serem maneiras, eu não concordo não.
Não interessa, o que interessa é que ele ganhou o nosso primeiro lugar. Vamos ler o e-mail que o Rafael tem aí pra nós. Antes disso, vamos saber como fazer para mandar o e-mail. Sérgio Luiz?
Para mandar o e-mail, é só você mandar para contato@rockcast.com.br. Simples, fácil e rápido. Parece aqueles comercial de TV, né, que eu falei agora, tipo banco.
Mas é assim que é bom que dá aquele tchan publicitário. por falar em publicitário, Rafael Zero. O homem que elevou nosso Twitter quase à lua, né? Não foi à lua não, mas porra, em comparação do que era, ele mudou tudo que tinha no Twitter.
Já estamos quase zero, chegando aos
como possíveis. Você faz? Se eu sou uma pessoa que tem um Twitter, como eu faço pra seguir o Rockcast?
É só procurar Rockcast no Twitter, ou mandar mensagem para @Rockcast, que nós podemos ler essa mensagem, e no caso eu vou ler uma mensagem até do Twitter agora.
Muito bom, cara, muito bom. Vocês querem falar o site, né? Porque vocês sempre enchem meu saco para falar o site.
É óbvio, é importante.
Embora eu ache desnecessário, mas vamos falar o site, Sérgio Luiz. Fale o site para nós.
www.rockcast.com.br. Eu espero também aí, o Van Guedes, que quando as pessoas estiverem ouvindo, nosso site já esteja com cara nova, então... Nosso site com cara nova.
Ele já tá com a cara nova, a cara linda. e por falar nisso, vamos ter também, junto com esse podcast, o lançamento dos novos wallpapers do Rockcast, não é verdade, Rafael?
Exatamente, o wallpaper temático, cada. Um wallpaper para punk rock, um wallpaper para metal, e por aí vai. Quando o Rockcast sair, vocês vão poder dar uma olhada no site, conferir, fazer um download.
Quem será o designer responsável por esta façanha?
Não sei, é um tal de correspondente japonês do Rockcast.
Ele é muito, muito esperto, ele é muito malandrinho.
Estamos exatamente. Agora atingindo a interatividade, olha que coisa bonita, ó.
Mas então, vamos lá pro tweet aqui.
Cara, vamos responder isso pro tweet de quem é o tweet?
É o tweet do Bright, né? Um ouvinte nosso já tava desde o começo, e ele perguntou o seguinte, pra todos nós: o que vocês acham da banda dos anos 80 que estão voltando? Será por falta de banda, de sucesso de bandas atuais, ou por causa dos ex-roqueiros estarem falidos? Então, o que você acha? Me diz aí, Banguete.
Eu acho que é porque os caras estão falidos, cara. Eu não acho que seja por... que essa parada de, eu voltei, sabe, tava com saudade do palco. Porra nenhuma, se tivesse com saudade, tava ali, entendeu? Ninguém tirou o cara do palco. O cara saiu porque quis, porque chegou uma hora que não dava mais, sei lá, caía na porrada também, sabe, usava droga até não aguentar mais. Não tinha pra onde correr. O cara ou parava ou morria. Ele falou, vou parar. Agora volta, sabe, como se fosse a sensação. Pros fãs, realmente, é a sensação do momento, porra. Às vezes o cara não teve oportunidade de ver um show, por exemplo, o System of a Down, quando vier pro Brasil, se vier pro Brasil, vai ser uma parada maneira, porque você tá esperando, entendeu? Os caras aparentemente pararam, então, eu acho que é isso. Embora eles não sejam uma banda antiga, eu tô falando, que é um exemplo mais recente. Mas acho que é sempre legal, cara, voltar, embora eu acho que seja só oportunismo.
E você, Sérgio, você acha dessa pergunta do Brett, né?
Eu discordo do Panguete, cara. Eu acho que não é por eles estarem falidos, não.
Não,
é por eles estarem falidos também. Mas eu acho que é mais por causa que não tem banda boa hoje, cara. Não tá surgindo banda boa. É mais isso mesmo, os caras estão voltando ao palco aí. Eu até agradeço por isso, que agora eu posso ouvir de novo som de qualidade. Porque desde os anos 80, que não saem bandas de rock consagradíssimas aí, cara. Tem uma ou outra, mas acho que a dos anos 80 ainda chama mais atenção do que qualquer outra década. Então eu acho legal eles estarem voltando, e acho que é mais por causa disso mesmo. Tem banda boa, então a mídia procura eles, os meios aí, as produtoras e tal, pra poderem voltar a gravar e pegar de volta os fãs que já tinham antes, né? Tem visão em dinheiro também, é óbvio. Mas eu acho que é por causa disso aí, Brat, né?
No caso, eu vi uma notícia essa semana que me mostrou que não é só por causa do dinheiro. Se bem que para alguns pode ser, mas para outros nem tanto. A notícia é que o Ozzy presenteou um mendigo na rua com um colar no crucifixo, que tem um preço de ouro, lógico, tem um preço equivalente a R$8.000. Se o cara tivesse
pensado... E ouro vale mais do que dinheiro, né?
Já dizia o Silvio Santos. Então, sabe? Ele presenteou o mendigo assim, sabe? Tipo, falar, pra você ter fé de ajudar na sua vida. E deu um crucifixo pra ele de R$8.000. Então, acho que dinheiro só não é, não. Eu acho que, sim, o pessoal tá parado no tempo, tava usando muita droga, tava.
Desculpa te interromper, mas você tá falando do Ozzy. O Ozzy sempre teve dinheiro.
Tô dando o exemplo do Ozzy, que não é dinheiro, nem todo mundo tá precisando de dinheiro.
Mas ele quer mais dinheiro ainda, cara. Ele quer mais dinheiro do que já tem.
Mas o Ozzy, demais, né? O Ozzy é um dos casos. Se a gente for analisar a maioria é nego igual o Michael Jackson tava, entendeu? Cheio de dívida, cheio de coisa, tem que voltar mesmo, tem que fazer turnê mesmo, entendeu? Não tem pra onde correr. O cara só sabe fazer aquilo. O Michael Jackson só sabia fazer aquilo. Ele ia fazer o quê? Ele não podia, vou trabalhar no McDonald's agora. Não dá, pô.
Pegar criancinhas na terra do mundo.
Se bem que se ele trabalhasse no McDonald's, ele ia faturar muito.
Mas o que eu acho mesmo que traz a volta é os fãs, cara. Continua tendo fã, a banda dos anos 80, pessoal que nasceu em 90 e tá gostando da banda. Então, é legal pros fãs novos verem a banda ao vivo, então, pelo menos ouvir um som novo da banda, um som remasterizado, um álbum coletâneo, é uma coisa feita atualmente pro público atual. Aquela coisa que tocou antigamente é boa, a gente pode fazer uma coisa melhor atualmente. Então eu acho muito bacana, caso eles estejam pensando nos fãs, pensarem nos fãs dessa forma, que vão fazer o regresso deles para os fãs.
Rafael Zero, acho você bacana. Prefere as bandas de qual década? 70, 80 ou 90?
Fatalmente 80.
E você, Vanguette?
Eu não gosto de música antiga, não, com essa estética antiga, não, cara. Eu gosto mais de bandas mais atuais. Embora, assim, a grande revolução do
punk... Ramones é super atual, época.
Né? Quê?
Ramones é super atual, né?
Não, é isso que eu tô falando. Embora a maior revolução do punk tenha sido nessa época, a maioria das bandas, assim, eu não gosto da estética do áudio. Tanto que, inclusive Ramones, eu prefiro... quando são bandas atuais fazendo covers de Ramones, de Sex Pistols, do que as próprias bandas em si, entendeu? Embora isso seja até negativo de uma certa forma, mas eu prefiro com a estética mais atual.
Me fala uma banda muito boa de punk dos anos 90. Não tem.
É, cara, então, como eu falei, o grande momento do punk foi nos anos 80, entendeu? Nos anos 90 foi só aquilo que sobrou, cara, sabe? Não, acho que tiveram poucas bandas que surgiram naquela época que foram, que tiveram a magnitude que o Ramones, que o Sex Pistols tiveram. Acho que não tem como eu listar uma que seja emblemática como essas foram, entendeu?
Ok, espero que tenhamos respondido a pergunta do Bright, né? E pra tá vocês que ainda não fizeram a pergunta, manda lá no @rockcast no Twitter.
Exato. Ou isso aí, quer que fale o e-mail de novo?
É, eu ia dizer, mas já que você não quer, não vou dizer mais nada, não.
Não? Pode falar então de novo.
Então eu falo.
Como faz pra mandar mais? Se a pessoa não quiser mandar no Twitter, ela faz como?
Mande para contato@rockcast.com.br.
Muito bom, quer repetir?
Nunca é demais falar. Nunca é demais falar.
Então o site...
www.rockcast.com.br.
Muito bom, muito bom. Então vamos pro próximo quadro. Mr. Brightside. No quadro você toca acionado, os participantes vão analisar notícias polêmicas do mundo da música, dizendo se tocam ou não, fazendo referência ao aprovar ou reprovar a notícia. Pra começar, vamos saber o que Sérgio Luiz tem pra gente.
Cara, eu tenho a notícia aqui, que a gente já citou aí, nosso quinto lugar, né? No nosso top 5 aí, é o Ozzy Osbourne. É o seguinte, a história do Ozzy vai ser contada em filme. Isso mesmo, a Sharon anunciou que a história do marido dela, né, vai ser contada nas telonas agora. Ainda não tem o nome dos atores do que vão fazer o filme, não tem nenhum nome e tal, só especulações. Mas a Sharon afirmou que quem vai interpretar o comedor de morcegos vai ser um ator novo. Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês tocam essa nota de astros do rock tendo suas histórias contadas nos cinemas? Van Guedes.
Toco. Eu tocaria mais se quem fizesse o Oz fosse o Jack Black, cara. Ia ficar maneiro.
Porra, nada a ver.
Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas o Jack Black é legal, cara. Eu gosto de Jack Black.
Eu também gosto.
Se ele fosse o Ozzy Osbourne. Mas, não sendo o Brendan Fraser, eu acho qualquer um, cara. Eu acho mesmo ator novo, assim, eu acho bacana. E se a Sharon também não ficar dando a pitizinha igual aquela louca lá, a esposa do Kurt, fica, eu acho que vai ser legal, cara. Se não ficar essa coisa de não quero fulano no papel da minha filha gorda feia, entendeu? Acho que se ela não for por esse lado... Se bem que o Ozzy, né, cara? O Ozzy é um publicitário foda, assim. Eu acho que ele não vai ficar nessa, não. Eu acho que eles vão fazer uma parada direita.
É, a Sharon falou que tem muito dinheiro pra poder filmar, cara. Eles estão com bastante dinheiro, mas tem um produtor bom.
Não, dinheiro eles têm, pô. Mas eu só não sei, assim, se vai ser uma história real ou se eles vão, sei lá, querer fantasiar, sabe?
Não, vai ser baseado na biografia dele. Vai ser baseado na biografia dele, do livro. Que foi lançado mês passado.
Então toca, com certeza. Eu acho maneiro. Eu queria, cara, ver, sabe, assim, o Sid Vicious tendo um filmão foda, assim, de Hollywood, sabe, o Joey Ramone, não sei, os Raimundos também, eu acho que ficaria legal, cara, eles terem uma história contada, assim, eu acho bacana, eu toco sim,
filme toco dos Raimundos em Hollywood, tu sonha mesmo, Baguete?
Não, tipo assim, sabe o que seria maneiro, Não precisa ser em Hollywood, porra, pode ser aqui, pegar um Fernando Meirelles qualquer e fazer... Pegar uma música do Raimundos e fazer um filme baseado nela, entendeu? Tipo assim, Nego Dilema.
Aí pega, sabe, tem que ser filme brasileiro mesmo.
Voa maconha pra tudo que é lado. Ia ser maneiro, cara, o filme dele.
E você, o Rafael Zero? Toca essa nota de astros do rock and roll aparecendo nas telonas?
Cara, é complicado. Eu não gosto de filmes biográficos. Eu acho uma coisa muito chata. Mas, dependendo, como você falou, tem dinheiro, o diretor é bom, a produtora tá querendo investir mesmo, pode ser uma coisa muito legal daí, sabe? E é o que eu espero, que eu me surpreenda e cale minha boca por não gostar desse tipo de filmes biográficos. Mas por enquanto não, eu não toco essa nota, não acho legal. O filme biográfico também é muito chato. A menos que fosse talvez um filme musical que contasse toda a história das músicas e tudo que ele passou musicalmente, não só a vida dele, mas em música mesmo, sabe? Um filme musical mesmo, fazendo, pegando toda a biografia dele musical e
se fosse um musical tipo High School Musical, eu ia ficar melhor, cara. Ia ficar
não é isso que eu tô falando. Eu tô falando exatamente assim, de você passar. Tem filmes dos Beatles que contam a história dele, mas só em música, sabe? Tem filmes desse tipo, que não é biografia, falando, ah, tal pessoa.
Esse filme se chama The Wonders.
Existem outros, né? Não só esse. Mas eu tô querendo dizer que eu acho que filme biográfico contando, ah, ele nasceu em outro lugar, blá 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 blá, é chato. Não só de música, não só de qualquer coisa, falar. Ali, Mohamed Ali, eu não, acho chato o filme, então eu não toco essa nota.
Mas eu pode também, ser. Eu pulo também.
Então, pode ser que talvez tenha um investimento bom.
Caralho, tá, pode ser que talvez, deve ser ótimo.
Porque eu não gosto. Eles podem me surpreender aí, muito e
mostra
o que eu espero.
Certeza, né,
faça um filme bom.
Mostra incerteza nas palavras, cara. Dá pra ver que você tem a incerteza grande, cara. Pode ser que talvez. Não sei.
Não, o Ozzy é um cara foda, entendeu? Como o Van falou, ele é um publicitário, ele tem. Sabe, ele sabe o que tá fazendo, mas não quer dizer que pro meu gosto vai estar bom, por isso eu não toco essa nota.
Então, bom. Tá. E você, Sérgio Luiz, o que você acha disso?
Eu toco essa nota. Por isso aí que você falou. Acho que eu não gosto também de coisa biográfica e tal, mas vi algumas biografias que eu gostei. Por exemplo, The Wonders eu achei legal. Jack Jones, eu acho bom.
A biografia da Evita, você.
Eu acho que vai sair bom, cara. Parece também que quem vai fazer a Sharon vai ser a Kelly Osbourne. Eu gosto muito da Kelly, cara. Então, é isso aí. Não tá certo, não. A Sharon falou que acha que ela é a miniatura dela, então seria bom. Mas ela tinha especulado outras atrizes também. Tem nada certo ainda. Só que eles vão gravar o filme. É só essa certeza que ela tem. Mas eu acho legal. Acho que vai ser legal, sim. Eu quero ver a história do Ozzy Osbourne.
Tá bom. Agora, só complementando... Vocês tocam ou não tocam a nota de Zac Efron ser Ozzy Osbourne?
Não toco.
Por que não, cara? Você tem preconceitos como você tem com o Edward lá de Crepúsculo e como você tinha com o Leonardo DiCaprio também de Titanic?
Exatamente. O Leonardo DiCaprio, ele conseguiu tirar meu preconceito e hoje eu acho o Leonardo DiCaprio um ótimo ator, cara. Sair filme com ele, eu vou querer ver. Ainda mais que filme com ele agora é do Martin Scorsese, né? Qualquer filme dele vai... O Martin Scorsese tá dirigindo ou produzindo.
É de você, Rafael Zara. Desculpa, corta, toma na cara e fala.
Não, mas eu não toco, não gosto de Zac Efron.
O Zac Efron ainda pode me surpreender, assim como o Dodd Cullen também pode surpreender. Então eu não vou tocar nota, mas dizendo novamente que eu posso quebrar minha cara novamente. Duas vezes quebrar minha cara.
Cara, ele tem cara de bebê, cara. Imagina ele como o rei das trevas. Não rola mesmo.
Maquiagem, cara, olha só.
Não rola, pô.
Você já viu o Gollum?
O Gollum é Dish, né, cara?
É um tipo de maquiagem bem diferente.
Já viu o Slot? O Slot é uma maquiagem.
É, mas ele tem cara de mal. Mas é isso aí, não
então, toca. Pode passar pro próximo quadro, né, Vinícius?
Muito animado. Não, próximo quadro não, toca essa nota. No próximo você toca essa nota, Rafael Zé, no geral, que temos direto do Japão. Vai falar do túnel do tempo.
Valeu, Cissa Guimarães.
Na verdade, a notícia não vem do Japão, não. Você vem do Canadá. Uma produtora de cruzeiro chamada Ultimate Music Cruises tá anunciando um cruzeiro pelo Caribe com bandas de metal como atração principal. E eu quero saber se vocês tocam essa nota de cruzeiros marítimos com bandas de metal ou etc. Logo antes que vocês começam a falar, não, metal eu não gosto, mas...
Ah, pergunta... Roberto Carlos é o caralho, né?
Então,
cruzeiro dele.
Cruzeiro, a pergunta em si é só se vocês tocam a nota de cruzeiros com temáticas rock and roll. O que você acha, Manguete?
Cara, eu toco nota pra qualquer coisa com temática rock and roll, cara. Mesmo que seja um estilo que eu não curta, como no caso do heavy metal... Mas é muito maneiro, cara, porra, é muito mais interessante, assim, quando você volta as coisas tradicionais pro rock and roll. Depende também, tudo tem limite, assim, você não vai fazer a micareta do rock, né? Gente, a céfala pra dançar, sei lá, mas eu acho interessante, eu acho muito maneiro essa ideia de você pegar uma proposta tradicional, digamos assim, e voltá-la pro rock, sabe? Você fala, não, eu vou fazer o cruzeiro do rock, ou sei lá, o... Sei lá, mas o que tem, entendeu? Que não seja micareta, eu toco a nota, sim, sem dúvida.
Legal. E você, Sérgio, você toca essa nota?
Toco, com certeza. Se fosse aqui no Brasil, eu ia, sei lá, roubar alguém pra poder ir. Eu acho que é legal, cara. Que é legal ter...
Trabalhar não, né? Trabalhar
esse tipo de coisa. É, cruzeiro rock and roll deve ser muito maneiro, cara. Sendo heavy metal, punk, emo, qualquer estilo. É, acho que é legal porque divulga mais, né, o som. Apesar que aqui no Brasil que não é muito divulgado, não é muito popular, né, cara? Eu acredito que no Canadá, Estados Unidos, lá já tem até cruzeiros. Ou esse é o primeiro na história da Terra.
Essa
é
a primeira. Essa empresa já faz cruzeiros musicais com bandas, mas nunca fez com temática metal, no caso. Agora é só metal.
Aí, então, legal. Eu gostaria de viajar, estar nos sete mares lá, ouvindo um metal.
Na história da Terra, né? E, Rafael Zé, você? O que você diz sobre isso?
Eu acho muito legal, gostei dessa notícia, por isso que eu escolhi. E o mais interessante mesmo é isso, sabe? Você pegar um cruzeiro, fazer cruzeiro só voltado pro metal, só pro rock em si. Seria muito maneiro se tivesse aqui no Brasil. Eu não roubaria ninguém, eu trabalharia e compraria
imprensa. Muito mais justo.
Até porque eu ainda quero fazer o cruzeiro um dia. Mas uma coisa que eu acho que vai ser ruim, cara. Eu acho que todo mundo de camisa preta no Caribe não vai ficar legal, sabe? Fica aquela marca branca muito feia. Né? Podia ser pra um lugar mais frio, de pessoas não precisarem
tirar. Mas eu vou te falar, cara.
Camiseta preta,
os roqueiros de hoje em dia estão muito moleque, cara. Eles agora, sabe, são tudo praieiro, tudo moleque, sabe, moleque bombadinho.
Mas no Canadá, cara, no Canadá as pessoas não são praieiras, porque...
Não, tá falando se fosse no caso aqui, entendeu? Ah, nego sim. Ia como se fosse pra micareta, entendeu? Nego ia, foda-se, botar uma blusa florida, vambora, tô indo pro Caribe, sabe? Foda-se.
Mas eu acho o intuito muito legal, sim. E tomara que essa empresa ganhe bastante com isso e outras empresas comecem a fazer pra ver uma concorrência e o número de shows aumentarem, né?
É, tinha que ter aqui no Brasil o bingo do metal. Aí essa mania.
Tua avó iria.
Né? Minha avó, porra, tava lá tranquila. Mas ia ser maneiro, tipo assim, os números seriam nomes dos caras, sabe? Tipo, Ozzy, mano. Pra que pariu, ganhei! Sabe? Ia ser foda. Vamos abrir o primeiro bingo do metal.
Cara, aqui, ainda bem que você não é empresário, Van Guedes. Ainda bem, cara. O mundo estaria perdido. Pô, mas com você.
Ia ser a sensação, cara. Vocês iam ver. Porque amanhã lança essa porra, vocês vão estar aí tocando a nota. Falando, eu toco essa nota porque o bingo do metal, ninguém nunca tinha pensado nisso. Como sou eu que tô falando, vocês estão cagando pra mim. Né?
Tá certo.
Tá bom, então. Não é difícil.
Guardem isso que eu tô falando. Guardem isso que eu tô falando.
Você tem alguma nota aí pra nós tocarmos, Van Guedes?
Tenho sim, com certeza. É, eu tenho aqui uma notícia muito interessante. Entrevista BBC Music 2, o ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, que segundo o Chris Santos é canhoto, falou sobre o motivo que o levou a deixar de dar autógrafo aos fãs quando solicitado. Segundo ele, ele parou de dar autógrafo para os fãs porque os autógrafos viraram objetos de comércio, assim. Os caras pegavam o autógrafo e corriam para o eBay para vender, sabe? Virou peça... de venda, assim, somente pra isso.
E o que ele tem a ver
então, com isso? Então ele decidiu... Não tem nada a ver com isso. Porém, ele decidiu parar de dar autógrafo. Entendeu? Então, a questão é justamente essa. O que vocês acham dessa decisão dele? De, porra, o Ringo Starr, que é um músico que quase ninguém no mundo não vai conhecer, né? Assim, quer dizer, todo mundo conhece. Então, o cara decidiu não dar mais autógrafo. O que vocês tocam essa nota ou não? Baseando-se nesse background dele, Rafael Zé.
Ah, cara, é complicado, sabe? O intuito dele para dar autógrafo é relevante, sabe? As pessoas querem vender o autógrafo dele, uma coisa que ele, pra ele é só escrever o nome dele e acabou. As pessoas querem ganhar dinheiro com isso. Isso é realmente uma coisa ridícula que as pessoas fazem, né? Mas o intuito dele de parar de dar autógrafo por causa disso é até louvável, sabe? É uma coisa que é compreensível. Mas eu acho que, pô, o cara é famoso demais, sabe? Então ele não tem como falar, eu não vou dar autógrafo mais porque as pessoas vendem. Pô, ele tinha que ficar grato por isso. Pô, as pessoas vendem meu autógrafo porque eu sou famoso, né? eu sou uma lenda do rock e tudo mais. Mas eu não toco não, cara. Eu acho que as pessoas... Mesmo vendendo, mesmo fazendo uma coisa que ele saiba que é errado, eu acho que ele ainda deveria dar autógrafo, porque ele é uma lenda do rock e tem que ter um pouco mais de humildade pra distribuir autógrafos por aí, porque as pessoas estão... Se a pessoa tá vendendo é porque tem muita gente querendo e isso é bom pra ele. Ele não deveria reclamar disso.
Eu não entendi agora, você falou que a atitude dele de parar de dar autógrafo é louvável e falou que não toca a nota dele parado. Não entendi.
Exatamente, não, é louvável, eu entendo... O motivo que ele fez isso e...
Não é louvável, é compreensível. Louvável é você falar, não, parabéns, garotão. Não dá autógrafo mesmo, não, pra esse filho da puta. Tá, isso é louvável.
Não, a atitude dele é louvável, mas eu não acho que deveria ser feito. Tanto que, se viesse, se eu fosse um artista famoso pra caralho, que porra, seria muito bom, mas se eu fosse, se a pessoa estivesse vendendo, eu falo, olha só, então eu vou emitir vários aqui, sei lá, vou emitir 5 mil, então se vira aí. Tem de 1 a 5 mil pra vocês comprarem e venderem aí. Aí o número 1
é... Número pra dar autógrafo, é isso, é o malandrão. Você distribui número pra dar autógrafo, é isso. Você é um malandrão, ia botar fila na porta da sua casa pra dar autógrafo.
Sim, mas se eu fosse muito famoso, porque eu não sou, então dar autógrafo aí pro cara do cartão de crédito que assinar lá.
Não, mentira, Sérgio, você não tem noção, esse moleque é a sensação dos eventos de anime. Quando ele vem do Japão pra cá e vai nos eventos com a fantasiazinha dele, caralho, é uma loucura, nego fica maluco com o martelinho que acende dele. Já tem uma foto de tamanho grande do martelinho que acende, rapaz?
Já tem.
Então manda pra gente botar aí no post, vocês vão ver esse garoto com o martelo que acende, tipo, o martelo tem 2,5 metros de altura, ele não é uma pessoa super forte, né, mas consegue carregar. Tem quantos quilos aquele martelo? Uns 40?
Não, 22 quilos.
Muito bom, então. Então, olha aí o prazer da pessoa de carregar 22 quilos que acende ainda.
Pesou o martelo. Mas não dou autógrafo por isso, não.
É verdade, então tudo bem. Sérgio Luiz, o que você acha dessa atitude louvável, segundo o Rafael Zero, do Ringo Starr?
Acho ridícula a atitude dele, cara. Ele não tem nada a ver com isso, se o cara tá vendendo ou não o autógrafo dele. Problema do cara vender, é isso que o Rafael falou. É, na metade que ele falou, né? Que foi meio confuso aí. Ele tinha que se sentir elogiado com isso, cara. Eu me sentiria louvado se as pessoas vendessem meu autógrafo. Eu acho isso muito legal, cara. É, acho bobeira dele parar de dar autógrafo por causa disso. Foi uma desculpa. Eu acho que é uma desculpa. Ele é escroto, não quer dar autógrafo pra ninguém, então ele arrumou isso como desculpa pra poder não dar autógrafo e não ser massacrado pela mídia. Acho bobeira.
O Chris Santos ouvindo isso deve estar muito...
Eu ia falar isso agora, eu quero ver você falar isso, repetir essa frase. Ele é escroto na frente do Chris Santos.
Ele não tá aqui, né, então posso falar.
Mas no próximo programa que ele participar, eu vou repetir essa frase pra ele ver, pra ele responder à altura pra você.
Mas eu não tô falando que ele é escroto como músico. Eu estou falando que ele é escroto como pessoa. Entendeu? Como músico, não.
Como músico também, mas não interessa. É, realmente é uma atitude louvável, mas também é repreensível, né? Repreensível não existe, eu acredito. É uma atitude louvável, mas é uma atitude também deprimente, segundo Sérgio Luiz. E realmente, cara, embora vocês não tenham perguntado, eu vou dizer. Eu toco essa nota, sabe? Porque eu acho que tá mais errado o pessoal que vende e que compra do que ele que decidiu não dar autógrafo. Porque eu acho babaquice. Primeiro, se é uma parada tão fácil assim conseguir autógrafo do cara, só você chegar e falar, dá autógrafo, ele vai te dar, é idiotice você comprar. Mas a gente entende, por exemplo, eu que tô no Brasil, nunca vou conseguir um autógrafo do cara.
Sacou? Nem eu no Japão. Também,
nem você no Japão, nem o Sérgio aqui no fim do mundo. Entendeu? Então, mas bem ou mal, é chato, né, cara? Sei lá, eu acho que é chato da parte do fã. Entendeu? Não tem nada a ver tu vender a parada, cara. Autógrafo é só uma assinatura, é uma parada que você tem como prova, digamos assim, de que você teve com o cara, sabe? Porque o autógrafo, cara, deve ter surgido, eu não tenho certeza. Não tenho certeza, não, sei que não foi. Mas deve ter surgido, tipo assim, o moleque chegou na escola e falou, ah, eu tive, sei lá, com o Ringo Starr ontem. Já, ah, mentira, filho da puta, mentiroso. Aí no outro dia o moleque, ah, então tá. Aí falou, assina esse papel aqui. E levou pra provar, sacou? Porque é outra coisa, cara. O que tu vai fazer com o autógrafo? Sérgio Luiz, se eu te dou uma careca autografada do Ringo Starr, o que vai mudar pra você? Além nada. De você poder vender e ganhar 100 mil com ela.
É, só isso. Mas não ia mudar só nada isso, na minha
não
vida.
Não tem, cara. Não tem. Entendeu? Eu acho que é estranho, assim. No Brasil isso é bem diferente. Teve até um caso do Stan Lee, que quando veio no Brasil, ele deu autógrafo e tal. E ele estranhava muito que as pessoas pediam pra botar o nome no autógrafo. Entendeu? Tipo assim, ah, bota aí pra Van Guedes com carinho do Homem-Aranha, sacou? É, e ele estranhava muito. Tormena, do criador da Mena, do pai, né? Entendeu? Porque ele estranhava muito, porque nos Estados Unidos isso não é comum. Nos Estados Unidos eles querem só que assine o nome do cara pra valer. Se o cara bota meu nome, ele perde totalmente o valor. Sacou? E ele ficou muito assustado com isso, assim, ficou muito chocado com essa diferença. Então acho que é só questão de lá de fora mesmo, que nego adora comprar fantasma engarrafado, sabe, a cara da Nossa Senhora no pão. Nego adora comprar essa parada lá fora. Então, eu acho que é isso, o problema é dos fãs. Eu toco a nota dele parar de dar autógrafos decorrente disso.
Beleza, então. Quando eu encontrar com ele, eu peço um autógrafo sem meu nome, tá?
Isso aí. Pra com quem? Com o Stan Lee ou com o Ringo Starr?
Com os dois. O Stan Lee pra não assustar ele, com o Ringo Starr, caso ele queira me dar autógrafo, eu peço.
Ele não vai querer, né? Ele não gosta de japonês, não. Era ele que pegava a Yoko Ono lá, era muito maluco.
É, por causa dela que eles brigaram.
Sabe? É, isso aí. Eles não vão querer dar autógrafo pro japonês. Sabe o que, filho da puta? Tomara que não. Então tá bom, então. Terminando aqui, não, você toca essa nota, todo mundo já participou, certo?
Certo.
Essa tá confirmando. Então, terminando aqui, você toca essa nota, vamos seguir em frente e saber o que temos adiante. No dever de casa, os participantes vão indicar uma banda que curtem ou que gostam de alguma forma, com a intenção de divulgar, né, de apresentar a vocês bandas para serem ouvidas no requinte do seu lar. Rafael Zero, vamos começar com você, que deve ser a banda mais estranha vindo aí do Japão. Comece com você para que as pessoas tenham tempo de aprender a escrever enquanto a gente fala.
Ah, dessa vez a banda não tem um nome japonês, é um nome... Não vou dizer que não é complicado, mas não é japonês o nome dessa vez.
Nunca
tem. É uma banda que...
Então, antes de você dizer, eu desafio o Sérgio Luiz a soletrar a banda que você vai falar. Continua o que você estava falando, quando você falar o nome, a gente passa pro Sérgio e ele vai soletrar.
É o Soletrano aqui no Caldeirão!
Rafael, continua. Vamos lá. Então, a banda... Eu gosto dela porque ela tem um speed metal, tá com um metal interessante, porque você ouve e não acha que é japonês. O vocalista, ele canta bem em inglês, também tem as músicas japonês, mas o som dela realmente é muito maneiro, você não vai achar que você ouvindo não vai achar que é japonesa.
A palavra é?
Gaunerius. Gaunerius. G-A-U-N-E-R-I-U-S.
Rafael?
Merda!
Por que será que ele errou, né? Um nome tão fácil desse. Vamos. Fale para nós, como se escreve isso?
Gaunerius. G-A-L-N-E-R-Y-U-S.
Eu vou por pouco, né?
Errou por pouco. Foi quase. Mereço o segundo lugar aí no soletrando, né?
Tá ok, vou chamar você no Hulk pra te dar o prêmio então.
Vai, vou te dar uma joba.
Cara, eu queria falar uma coisa do Gaunerius. É aquela banda que você mandou pra mim há um tempo atrás, ou...
Exatamente.
É legal, cara. É bom mesmo.
Shut up!
Concordo, é bom vocês escutarem aí. Entro na onda do...
Que bom, eu não conheço.
Você não gosta de nada, cara, esse é o problema.
Não é verdade. Eu gosto de muita coisa. Vamos pro próximo então, Sérgio Luiz, diga para nossos ouvintes queridos o que eles devem ouvir quando estiverem em casa, agora uma música muito mais tranquila, né? Uma música mais interessante, fale para nós.
E com uma letra muito boa, cara, eu quero falar aqui do carioca, né, do Jay Wacker.
O advogado defendeu com o coração que ele era um bom rapaz, pregava amor e a paz, em 4 anos estava fora da prisão.
Jay Wacker, que é filho de um guitarrista americano aí, começou a tocar violão com 10 anos de idade só. Ele tem 5 anos...
De idade.
Ele passou até os 10 e tem 5. Tipo o Benjamin Button.
Ele tem 5 álbuns publicados, cara, e algumas músicas muito interessantes. Tem algumas que eu tenho que confessar aqui que são um pouco chatas, mas a maioria das músicas do Jay Wacker são legais e vale a pena ouvir, cara. Eu queria que você colocasse aí, Ivan Guedes, pra poder tocar... Formidável Mundo Cão, que é uma das que eu mais gosto. E acho legal vocês ouvirem aí, o cara já tá um tempo na estrada, né? Mas não é tão famoso assim. Tem pessoas que conhecem e tal, mas ele não é tão famoso assim. Então, por favor, escutem The Wacker, que vocês vão gostar. Prestem atenção nas letras dele. Tem um teor muito legal para quem gosta de música de protesto e tal. E poesias também. Escutem The Wacker, que é muito bom.
Cara, sabe que eu sempre quis entender do Jay Wacker? Eu sempre falei isso, sempre conversei com a minha esposa, sempre tentando entender isso. Quem é Jay Wacker, cara? O cara surgiu do nada. Eu jurava, quando eu vi, a primeira vez que eu vi o comercial do Jay Wacker na televisão, eu jurava que era um projeto solo do Paulo Ricardo, cara.
Ele parece mesmo.
Assim, com o Paulo Ricardo. Um projeto, né? Porque ele é idêntico.
Não, idêntico é exagero, ele parece um pouco. Lembra o Paulo Ricardo. Se você vê uma foto pequena, alguma coisa assim, ele lembra. Mas se você ver de perto, não tem nada a ver, cara.
Novamente eu volto a dizer que o Van Getty tá precisando de um óculos.
Eu lembro, assim, no comercial eu via, e o comercial realmente não tinha close, assim, da cara dele, muito próximo, sabe? Você não é close. Mas tinha, assim, umas imagens de longe, tava, e ele falando com a voz idêntica do Paulo Ricardo, sabe? Ele falava muito igual, assim, no comecinho. Não sei se agora ainda é, que eu não vejo mais. Aí eu ficava vendo, falava, caralho, sabe, é o Paulo Ricardo, cara, não é, eu não sabia que Jay Wacker era uma pessoa, eu sempre quis saber quem era Jay Wacker, de onde surgiu Jay Wacker.
Cara, ele não apareceu por acaso na mídia não, cara, esse cara aí, ele é filho de músico, né, tanto o guitarrista americano aí, o Jay Anthony Wacker, e uma cantora paraense, acho que é Jenny Dubok, Jenny alguma coisa, não importa. E ele estuda música
Jenny
desde...
Joplin.
Isso aí. Ele estuda música desde os 10 anos de idade, cara. O primeiro...
Não, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Um monte de gente estuda música desde os 5 e não é famoso, pô. Eu quero saber de onde ele surgiu. Quem deu dinheiro pra ele fazer sucesso?
Ele apareceu, cara, em 2000. Ele começou em 2000. Mas ele apareceu na mídia mesmo, se eu não me engano, foi na MTV com os clipes dele, que é A Miragem e A Ponta de um Iceberg. Que acho que foi aí que ele surgiu... Pro público, assim, foi quando saiu os clipes dele na MTV, esses dois clipes.
Que bacana, então ele não é o Paulo Ricardo, isso que importa.
Não é o Paulo Ricardo.
Se bem se fosse Paulo Ricardo, seria o Paulo Ricardo rejuvenescido, né, porque ele tem cara de novo.
Não, isso é verdade, ele tem a cara de bem novinho. Ele fazia jingles também.
O Paulo Ricardo tem 90 anos, porra.
Ele com 10 anos de idade já fazia jingles também. Legal, né?
Depende, né? Se for tipo Charlie Harper, assim é maneiro, mas pobre qualquer, não.
Eu me amarro em jingles, cara. Mas... Queria saber fazer.
Em quem?
Jingles.
Ah, fazer jingle eu também acho maneiro, mas deve ser um trabalho filho da puta. E no meu dever de casa, a banda que eu indico pra todo mundo é uma banda de Celtic Punk, cara. Também chamada de Irish Punk. É uma banda chamada Flogging Molly. É uma banda que mistura música tradicional irlandesa com
punk rock. Sérgio Luiz, só lê esse Flogging Molly.
Por favor, vamos lá então.
Flogging Molly? Calma aí, fala de novo, por favor. Aplicação na frase.
Eu estava em casa ontem ouvindo Flogging Molly.
Flogging Molly. F-L-O. Não sei, cara. Eu não faço a mínima ideia.
Rafael Zero, só lembra para nós, Flogging Molly.
F-L-O-G-I-N-G-M-O-L-L-Y.
Muito bom, garoto. O Google quase te ajudou. Faltou um G. É F-L-O-G-G-I-N-G.
M-O-L-L-Y. Normalmente fica em primeiro lugar, tá vendo?
Ficou em primeiro faltando, né? É uma banda de Irish Punk, tem um nome realmente bem complicadinho. Mas é uma banda muito boa, uma banda que tem umas músicas muito interessantes, as letras também são muito maneiras, assim. Elas são bem irlandesas mesmo, assim. Tu ouve, elas são, sabe, bem típicas, digamos assim.
Usam kilt e tudo, né?
Usam kilt. Kilt não é da Escócia?
É, tem nada a ver com a Irlanda, cara.
É, não, tudo bem, deve ser do lado a Irlanda e a Escócia no seu mapa, né?
Não, é próximo mesmo, Van Guedes. Não é próximo a Irlanda e a Escócia.
Então tá bom, então. Muito bom. E é isso, Flogging Molly é uma banda muito maneira, vocês podem ouvir, tem um som muito, muito interessante pra quem gosta de punk rock. É bem interessante pra quem gosta de música irlandesa também, se tiver alguém. E no ensinamento rock and roll, no final do nosso programa, acabou, né, Rafael Zera? Acabou, Sérgio Luiz, já tá no finalzinho, na reta final já. vamos ler então alguma letra, algum trecho de uma letra interessante que guarde aquele pensamento bonito daquele dia, né? E hoje, meus amigos, hoje nós não temos só um músico, uma pessoa da mídia, uma pessoa comum. Hoje nós temos o representante da música bizarra, cara, que ele que tem as melhores letras, aquele que tem o melhor. Eu não sei, cara, eu não sei nem definir esse cara, mas é um ídolo de muitos, assim. Muita gente gosta, muita gente o segue no Twitter, muita gente é fã, cara. E eu queria pedir ao Sérgio Luiz para ler o trecho da música que ele tem aí.
Cara, eu tenho aqui do poeta, né, cara? Não tem uma. Letras dele são profundas e sempre quando eu tô triste, alguma coisa, eu escuto esse cara, porque ele sempre traz uma mensagem positiva, cara. É uma poesia profunda que toca nossos corações. O nome dele, cara, é Rogério Skylab. Vocês sabem que o Rogério Skylab é o maior poeta de todos os tempos, correto? Concorda, Rafael Zero?
Sem dúvida.
Eu tenho aqui um trecho, cara, da música dele chamado Carrocinha de Cachorro Quente. Era mais ou menos assim, cara. Música romântica no fundo, por favor.
Era mais ou menos assim.
música romântica no fundo, por favor. Uma carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Olha para um lado, olha para o outro. Disfarça. Não vem ninguém. Ah lá! Ele tá enfiando a mão dentro da calça. Aquela mão que segura o cachorro quente. Ah lá! Ele tá coçando o c*** com a mão. Moça! Ô moça! Não compra cachorro quente, não. Cala que pau, Rogério Skylab. Meu Deus do céu, cara.
Essa é a melhor música. Cara, não.
Essa música, realmente, como o Sérgio falou, quando eu tô triste, eu ouço essa música e fico rindo muito.
Caralho, cara, e não é só essa, não, né, cara? Todas as músicas dele
são. Todas as músicas dele são muito engraçadas.
Todas as músicas dele tem um quê de.
Tem um teor romântico, né?
Comédia, né, cara? Eu nem sei. Você quer ler um outro trecho, Rafael, de alguma outra música dele? Vamos aproveitar que já estamos aqui mesmo. Vamos lá, vai. Fala aí o que tem aí pra gente. Você tem aí alguma coisa de cabeça aí?
Tem aqui. Desde uma música, um pouco mais à frente, ele fala. Calma, você deve ter tomado alguma coisa. Relaxa, respira fundo. Agora me fala. Qual é o seu nome? De onde você vem? Buceta. O nome da tua mãe? Buceta. O que você quer? Buceta. Veja só. Como inspirador essa letra.
Porra, cara, é muito bom, né? Como é que pode, cara? Ele, eu não sei, mano. Eu acho que ele deve viajar muito pra escrever isso, cara.
Ele deve mesmo. Ele observa o cotidiano, né, cara? Quem disse que o cara de carrocinho de cachorro quente não coça o cu com a mão?
Você tem alguma parte aí?
Tomara que não, né? Eu espero que não, então.
Você tem alguma música dele? Algum trecho de alguma música que te tocou fundo, cara?
Eu tenho aqui um trecho muito interessante, uma música que eu sempre lembro dele. É o seguinte, o nome da música é Quer Ver Minha Cueca? E a letra diz o seguinte: Quer ver minha cueca? Quer ver minha cueca? Aqui, ó. Aqui. Minha cueca. É minha. Cueca. Quer ver minha cueca? Quer ver minha cueca? Minha cueca. É minha. Cueca. Como é que pode, né, cara? Uma pessoa dessa não está na.
Muito famoso, né, cara? Gênio. Cara, eu queria citar outro trecho de outra música. Eu sei que a gente deveria citar um, mas eu tenho que falar isso, cara. É rapidinho, posso, Vangé? Se você me permite.
Vamos aproveitar que a gente tá com tempinho.
Então, é o seguinte, o nome da música é Câncer no Cu, cara. Olha que título interessante. Ela fala o seguinte: qual a diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas? É que o Mário Covas já morreu, Ana Maria Braga tá morrendo, e um dia eu vou morrer. De quê? Câncer no cu. Cara, é muito lindo, cara. Muito lindo.
Imagina isso tocando no Faustão, cara. Como putz, é que deve ser divertido.
É verdade.
Deve ser uma alegria, né?
Nossa, já que vocês estão repetindo, eu também quero ter a chance de novo. Essa música aqui me inspira diariamente, cara. Essa música, eu só vou falar pra vocês que todo dia eu lembro dessa música. Não vou fazer esse tipo de coisa. Quando a música é cagar é bom demais. E a música é assim, ó. É o seguinte, a letra. Cagar é bom quando a gente tá em paz. Ouvindo na água o som que a merda caindo faz. Cagar molinho, cagar durinho, cagar soltinho. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Até quando é caganeira. Cagar é bom, é muito bom. Cagar é bom demais.
Cara, essa música dele eu não sabia, cara. Eu já tinha escutado na voz do Ari Toledo. que é horrível, é de Toledo, mas era uma parte engraçada. Deve ser por isso que eu achei engraçada a música, porque não é do Ari, né? Do Rogério Skylar.
Se amarra na Ari Toledo.
Não me amarro, não.
É verdade.
Não é verdade, não.
Mas então, não é. Essa música, toda vez que eu vou lá no banheiro, eu sento e, pô, penso nela.
A gente deveria ter o quadro Momento Skylab, né, cara?
É um bom lugar pra gente. A gente tinha que fazer um programa especial do Rogério Skylab. Vamos providenciar isso.
Vamos
fazer um programa especial só do Rogério Skylab. Mas é isso, né? Vamos finalizar então, não vamos mais repetir, senão a gente vai falar todas as músicas deles aqui, cara. Todas as músicas deles têm alguma coisa pra oferecer. Mas. É isso, vamos encerrar por aqui, vamos ver, Sérgio, tem algum recadinho final pra dar, alguma coisa?
Eu tenho, cara. Quero dar boa noite pra todo mundo, né? Boa tarde, bom dia, sei lá. Um abraço pra Monique Silva da Rural, que tem nos ajudado bastante aí a divulgar o Rockcast lá. Então, tá mandando um abraço aí pra você, Monique.
E o Capitão do Mato, já brigou com ele já?
É, o Capitão do Mato de vez em quando pega ela lá, não sei o que faz não, né? Mas tudo bem.
Pega ouvindo aí. Ele diminui o cabo da enxada. Agora o cabo da enxada vai ser menor. Vai ser folha. Então tá falado, Rafael Zero. E aí, no Japão, alguma mensagem do Japão para nós?
Quero mandar um bom dia pro pessoal aqui do Japão que tá ouvindo a gente. E que se realmente tivermos um ouvinte japonês, eu vou ficar muito, muito feliz.
Isso que eu ia falar, a gente tá sonhando pra cacete, né? Ter ouvinte no Japão
é inteiro. Verdade. Mas então, aqui no Japão, vou dizer que tá um dia bonito. Agradecer,
cara, eu vou dizer, o Japão tem muita coisa bizarra, né, cara? Por que nosso podcast não pode estar lá também?
Verdade, vamos tentar divulgar pro Japão. Eu vou fazer uma parte em japonês. Mas então, quero agradecer a vocês novamente por me convidarem para estar aqui. Quero agradecer ao pessoal que tá divulgando a gente, tá ficando mais conhecido, o pessoal do Twitter. E que continue nos ouvindo. Se você gostou, repasse. Se você não gostou, não precisa ouvir de novo, não.
Mas, só repassa.
Se você gostou, passa, né?
Mas se não gostou, repassa. Espero
que o pessoal esteja gostando. Se não tem, manda opinião. Fala, não gostei por isso, isso e isso. Quem sabe a gente modifica e fica mais interessante pra você que não tá gostando do Rockcast.
Dê conselhos, né? Diga o que você não está gostando. Desde que não seja pra tirar eu, Sérgio ou Rafael, você pode falar o que quiser, entendeu? A gente vai ouvir, a gente
não,
vai
ler com cara. Pode até falar que tem que tirar a gente, mas não quer dizer que vai ser ouvido.
A gente só não vai levar em consideração, mas pode falar. Fala o que você quiser aí. A gente lê, pode ofender também, não tem problema não. A gente tá aqui pra isso mesmo.
O Rafael falou aí de convidarmos ele de novo. Rafael, você não precisa mais ser convidado, cara. Agora você já é um membro fixo do Rockcast, né, cara? Bota isso na sua cabeça.
Não, é verdade, é verdade. A gente já tentou mandar embora, mas não foi. Não fica fixo aí, sem problema, não.
Mandaram pro Japão e eu continuo gravando o Rockcast.
Mandaram pro Japão, o cara pega a internet
nem assim de 8 ele se livra.
Vai e grava essa porra.
Tá vendo? Então que eu sou o host da conversa aqui.
É verdade. Eu vou acabar perdendo minha posição de host do Rockcast, mas também, sem problema.
Mas e você?
Eu queria mandar um abraço especial pra Natasha, namorada do Breitner, né, que a gente fala tanto aqui, do Breitner, ela tava ajudando a gente aí a fazer a mediação, né, entre nós e uma das integrantes do Gears of War. Acabou que a gente acabou falando com uma outra pessoa de lá, mas não tem problema, a gente tá disposto a convidar todo mundo que quiser participar, a gente tá disposto a aceitar aqui sem problema, porque nós queremos é isso, né? Nós queremos integrar, entendeu? Os grupos. A gente sabe que a gente não é nenhum veículo mundial de divulgação de nada, mas a gente está aqui, a gente faz o que a gente pode, né? A gente quer mais é unir todo mundo e fazer todo mundo se divertir e participar das paradas.
Então é isso, um abraço para a Natasha. Só uma observação, caso muita gente fala, não, vamos ajudar o Rockcast, não sei o quê. A gente faz assim um fechamento de Rockcast, só de agradecimento pro pessoal que ajudou a gente. A gente lista todo mundo que tá ajudando e agradece.
Isso aí, vamos fazer um episódio só de agradecimento.
Não, episódio não. Um fechamento. Em vez de você desistir, te agradece.
Não, sou eu que mando aqui, eu quero fazer um programa especial de agradecimento. Você vai aceitar ou não, tá bom? Não vem fechamento é o caralho. Se eu quiser, a gente vai ficar 40 minutos só agradecendo as pessoas. Tudo bem pra vocês?
Tá ok então.
Então tá bom, então, muito feliz. Você concorda com isso? Vamos fazer um programa só de agradecimento?
Eu concordo, claro, isso aí.
Então vamos começar agora. Agradecimento ao Breitner,
a Monique Silva,
a Bruna Torres, do Girls of War,
a Débora Barreto,
a Agatha Belloni,
a Aline Nunes,
a Cris Neves,
ao Tauan,
ao Denis Gottnell,
Robson Pitt,
ao Fábio Pires,
a Mai Cabral, ao...